Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Lina Pereira celebra participação no Dança dos Famosos. Evento debate gênero de forma interseccional. A World Athletics proíbe participação de atletas transgênero em campeonatos. Quarta-feira, 29 de março de 2023, vulgo mais um dia para nos amarmos novamente. Olá, eu sou a Lua Manzano e este é mais um Bom Dia, Bicha!
Levanta, viada! Vamos assistir!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, QIAP+.
Seis e ônibus.
Deu na Mundo Negro. Linda Quebrada celebra participação no Dança dos Famosos. Voltar para a dança está sendo muito significativo. Publicado em 13 de março de 2023, por Isadora Santos. No último domingo, dia 12 de março, Luciano Huck anunciou a atriz e cantora Linda Quebrada como uma das participantes da Dança dos Famosos deste ano, transmitida no programa Domingão com Huck. Em conversa com o apresentador, Lina celebrou o convite para participar da competição.
Tô muito feliz. Não tinha como não aceitar. Tem uma relação com a dança que é anterior, inclusive, à atuação.
A cantora de 32 anos falou sobre sua experiência com a dança e contou que parou de dançar quando teve câncer.
Comecei a dançar em São José do Rio Preto aos 17 anos, depois de um processo onde meu corpo era muito proibido para mim mesma. Então a dança foi essa porta de entrada para o corpo e eu parei de dançar quando tive câncer aos 23 anos. Então, foi quando comecei a escrever, passei também a cantar. E agora, voltar para a dança nesse momento da minha vida está sendo muito significativo,
disse. Performar, cantar, dançar é com a Linda Quebrada, que é uma precursora da arte travesti brasileira e que abre caminhos para muitas de nós estarmos aqui neste momento.
Planta faz isso?
Então, quando a gente fala de referencial de travestis, de maturidade, eu sou muito feliz de ter a Lina como referência.
Poderosíssima como a espada de um samurai.
E independente dela ter feito duas apresentações e o time dela estar indo para a repescagem, onde vão lutar para vagas para apresentações solo, existe um movimento muito bacana, que é a entrada, o crachazinho da Lina na Globo.
Tudo bom?
Então, independente do programa, ela vai poder acessar e hackear cada vez mais espaços para ela, para que ela possa brilhar na sua multiplicidade como humorista e definitivamente seguir abrindo caminhos para outras travestis, pessoas trans e não binárias.
Eu quero aplausos!
Gratidão, Lina, estamos com você! Deu no Meio Mensagem, uma conversa interseccional sobre gênero. Publicado em 21 de março de 2023, por Valéria Contado. O relatório global do Fórum Mundial apontou que o Brasil ocupa, atualmente, a 94ª colocação no ranking de igualdade de gênero, além de ser o detentor de um dos piores índices da América Latina. Esse problema, no entanto, é naturalmente associado a um debate exclusivamente feminino e essa mentalidade precisa ser mudada. A antropóloga e facilitadora de grupos reflexivos com homens, Isabela Venturosa, avaliou no palco do Summit Woman to Watch, o cenário atual em que as discussões sobre as masculinidades no painel
O Papel dos Homens na Discussão sobre Equidade de Gênero,
moderado por Eduardo Zanelato, diretor de comunicação e estratégia na agência Ágora e conselheiro do Observatório da Diversidade da Propaganda,
ODP.
Para ela, não é uma responsabilidade exclusiva da mulher conseguir espaços nas lideranças corporativas.
Tem a ver com, de fato, compreender que essas problemáticas são problemas de homem, já que eles estão no topo.
explica. O ambiente corporativo também é um lugar importante para a criação da discussão sobre as questões de gênero. Por isso, a memo do fundador Pedro de Figueiredo propõe levar às empresas discussões sobre masculinidade e como isso afeta as mulheres e o ambiente. O executivo defende que o processo de construção de uma estrutura que trabalhe com a igualdade não deve ser um caminho solitário, mas que consiga trazer o homem como parte fundamental das discussões, entendendo seu papel.
Esse processo não pode ser solitário. Se for, entramos num processo de culpabilização. Queremos envolver o homem nesse processo e para que ele traga as suas questões.
Pontuou. As questões de gênero, quando a gente observa esse espectro, sempre são pensadas a partir de pessoas cisgêneras, né?
É, garoto.
Então, pensando apenas em mulheres cis e homens cis. E quando a gente percebe essa questão, podemos entender que é um apagamento de identidades transmasculinas dentro dessa conversa sobre masculinidades.
Eu tô cansada!
E constantemente a gente vê a relativização da nossa existência em qualquer evento, em qualquer processo ou em qualquer estrutura da sociedade.
Tá entendendo?
E existe um local de reprodução de uma ideia de desconstrução dessa masculinidade, mas que muitas vezes acaba ficando no campo das ideias no mercado de trabalho, ainda mais quando a gente está falando da publicidade. O fim da matéria diz:
por fim, os debatedores concordam que é preciso olhar para esse debate de forma interseccional, como um todo, e com suas complexibilidades, e que sua discussão não pode ficar focada apenas em homem e mulher, mas que compila em toda a sua diversidade.
Então, quando a gente toca nessa diversidade, onde está essa representatividade da diversidade, da masculinidade em sua pluralidade, nestes eventos, nesses espaços comuns, para que a gente possa promover equidade de gênero? Então, eu tive a oportunidade de presenciar o evento.
Eu sou fina, querida!
Conversei com um veículo de comunicação responsável e sou muito grata por poder ter aberto uma ponte para que a gente possa promover equidade de gênero de uma maneira interseccional e pensando que as estruturas de poder podem sim nos dar espaços para que a gente possa estar nesses locais onde disseram que nós não podíamos estar. Nós somos pessoas mais qualificadas para estar, não é mesmo? Deu na BBC News Brasil. A Associação Mundial de Atletismo proíbe mulheres trans de competir em eventos internacionais. Publicado em 23 de março de 2023. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. A World Athletics, organização que gere o atletismo mundialmente, proibiu atletas transgênero de competir na categoria feminina em eventos internacionais. O presidente da organização, Sebastian Coe, diz que nenhum atleta transgênero que passou pela puberdade masculina poderá disputar competições que valem para o ranking mundial feminino a partir de 31 de março. Um grupo de trabalho será criado para conduzir mais pesquisas sobre as diretrizes da elidade para transgêneros.
Não estamos dizendo não para sempre,
disse ele. O conselho da World Athletics também votou para reduzir a quantidade de testosterona no sangue permitida para atletas com diferenças no desenvolvimento sexual, DSD, como a sul-africana Caster Semenya. Os atletas DSD serão obrigados a reduzir seu nível de testosterona no sangue para menos de 2,5 nanomoles por litro. O limite anterior era de 5 e devem permanecer abaixo disso por 2 anos para competir internacionalmente na categoria feminina em qualquer evento. A transfobia naturalizada nos espaços de poder é o que a gente mais pode perceber nessa estrutura.
Que merda, hein, gente? Que merda!
E para além disso, ainda existe uma medicina que pensa em corpos XX ou XY, excluindo qualquer possibilidade de corpos que sejam intersexo. E quando a gente pensa em esporte, excluem pessoas trans, sejam hormonizadas ou não.
Tá entendendo?
E quando a gente fala de esporte, estamos falando de qualidade de vida e de oportunidades para poder se profissionalizar através do esporte.
Consegue distinguir?
história?
Eu, desde os meus 10 anos, tive a oportunidade de ser uma nadadora. Competi no interior da minha cidade, também pude ir para outras cidades. E eu sei muito bem o quão o esporte pode nos levar a caminhos muito saudáveis na nossa vida.
Se liga, hein?
Também gostaria de trazer uma matéria do Terra, em que diz que o debate já existia há mais de 10 anos e ganhou novas diretrizes no COI, o Comitê Olímpico Internacional, em novembro de 2021.
Porra!
O item 5.1 das normas do COI diz o seguinte: nenhum atleta deve ser impedido de competir ou deve ser excluído da competição com base em uma vantagem competitiva injusta, não verificada, alegada ou percebida devido às suas variações de sexo, aparência física e ou status de transgênero. Até que as evidências determinem o contrário, os atletas não devem ser considerados como tendo uma vantagem competitiva injusta ou desproporcional devido às suas variações de sexo. Então, percebendo todos esses movimentos anti pessoas trans, tanto ocorrendo no Brasil quanto internacionalmente, é mais que um papel nosso denunciar essas situações e nos mover para a transformação social que a gente merece ter e viver. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha! Mais um dia com a sua lua favorita, deixando um cheiro pra você, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. O Bom Dia, Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Euzinha Lua Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça outros programas da rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembra você que amanhã tem mais Bom Dia, Bicha, a partir das 6 horas da manhã, com a apresentação de Isa Potter.
Vem, vem!
Mais um dia perfeitrans, incrível no Bom Dia, Bicha, com pessoas maravilhosas como vocês que nos escutam. Um grande beijo e até a próxima!